podcast com Paulo Henrique Amorim.
Afiadíssimo. Eu entrevisto para a TV Afiada o ministro José Dirceu, que acaba de lançar o primeiro volume de memórias de título Zé Dirceu, pela editora Geração. Nós vamos discutir esse livro e vamos dividir a nossa conversa em três capítulos, que eu espero breves. O capítulo hoje, o capítulo ontem e o capítulo anteontem. Invertendo a ordem cronológica, vamos começar pelo capítulo hoje. E a minha pergunta é: dá tempo de transferir os votos do Lula para o Haddad?
Eu acredito que sim. As pesquisas indicam que o Haddad poderá ir ao segundo turno sendo o candidato do Lula. Com os meios de comunicação que nós temos hoje, mesmo que haja um bloqueio, que a justiça estabelece que só pode ocupar 25% do tempo do horário eleitoral com o não candidato, né? Mas, de qualquer maneira, o PT é um partido capilar, enraizado num país todo. Os apoiadores do Lula são milhões. Eu acredito que, vamos supor, um mês é mais do que suficiente. Nós temos mais do que isso, né? Um mês e 7 dias. Eu acredito que sim.
Mas não foi arriscado, ministro, fazer essa estratégia que eu, no Conversa Fiada, chamo de dar cavalo de pau na beira do precipício? Ou seja, esticar a candidatura do Lula até o limite do precipício? Não há o risco de essa estratégia levar a direita para o segundo turno?
Acho que a opção foi política, né? O cálculo eleitoral ficou em segundo plano. O risco eleitoral ficou em segundo plano. É mais uma questão, o ônus dessa infâmia, dessa ignomia de impedir que o Lula seja candidato, tem que ficar exclusivamente com a justiça. Não pode ser uma decisão nossa que antecipe a retirada do Lula por um cálculo eleitoral. Acho que, conscientemente, o Lula e a direção do PT tomaram essa decisão.
O que é o fenômeno Bolsonaro?
Não é apenas uma posição conservadora de direita, pró-mercado, autoritária. É uma regressão cultural e social também que, infelizmente, tem o apoio de uma parcela importante da sociedade, do eleitorado, porque ele pode ter um terço dos votos válidos.
Sim.
Ele não é um candidato fácil de bater no segundo turno, como dizem.
Não?
Não, porque a elite brasileira já elegeu o Jânio, já elegeu o Collor. Por que não elegerá o Bolsonaro?
Ao comparar o Bolsonaro com o Jânio e Collor, se supõe...
Não, estou comparando ele com o Jânio e o Collor. Estou dizendo que a elite... o Collor não é o Bolsonaro, nem o Jânio é o Collor Bolsonaro. Mas a elite não pensou duas vezes, nem tapou o nariz, fez de maneira entusiasta a eleição do Jânio. Porque o objetivo da elite não é eleger alguém, é impedir que o povo esteja no centro das decisões do país.
Certo? Claro.
Impedir que quem esteja no centro das decisões do país, certo, realize um projeto de Brasil, de nação. Certo? Eu, quando cheguei aqui, vi a imagem do Getúlio Vargas, né? E sempre quando eu vejo Getúlio Vargas, lembro que ele fundou o Estado brasileiro. Que o Barroso agora quer refundar, né?
Claro.
Mas o Barroso é maior que o Getúlio, né?
Evidente, na história. A história colocará o ministro Barroso acima do Getúlio. Tanto quanto Jânio e tanto quanto Collor, sem comparar um ao outro, e nem eles ao Bolsonaro,
sim,
tiveram o apoio de uma parcela muito importante das classes C, D e E. Não é um fenômeno só da classe média, não é um fenômeno só da Casa Grande.
Está
lá embaixo também.
Mas a eleição ainda não começou. E há sintomas que o Bolsonaro esteja conseguindo baixar o voto dele para setores populares. É preciso esperar. Por outro lado, as pesquisas indicam que ele não passará no segundo turno, né, no exame de segundo turno, porque a rejeição dele é alta, por outro lado. Entendeu? Com isso, eu quero dizer o seguinte: não subestimemos o Bolsonaro e nem a nossa elite. Entendeu?
Claro.
Porque há os setores empresariais, setores, personalidades políticas estão escorregando para o Bolsonaro.
Assim.
Isso é visível,
visível.
Os nomes aparecem. Quem levou o filho do Bolsonaro para os Estados Unidos? Entendeu?
Quem?
Alguém levou, alguém abriu as portas, alguém pôs o tapete.
Claro, claro.
Também, por outro lado, existe uma armadilha, que é o voto útil, né? Já querem antecipar o voto útil, porque o presidente Fernando Henrique Cardoso não fala nada sem um cálculo político, claro, e um objetivo político, né?
Sim.
É uma armadilha. Se for Bolsonaro, nós apoiamos outro candidato apoia nós. Isso é um problema do Bolsonaro e do outro candidato, claro, porque nós temos condições e força para ir para o segundo turno. Então nós não devemos fazer essa questão. Isso é uma questão para o segundo turno. Como nós vamos estar no segundo turno, nós não temos que nos perguntar quem nós vamos apoiar.
O professor Vanderlei Guilherme dos Santos, que eu costumo publicar muito no blog Conversa Fiada, diz que para se eleger no segundo turno, o Haddad precisará do apoio do PSDB.
Do eleitorado do PSDB democrata, do eleitorado progressista, sim. Porque no Brasil, a Marina Silva, por exemplo, apoiou o Aécio Neves, entendeu?
Foi.
Se for discutir o eleitorado...
Hoje ela repudia isso.
Se for discutir o eleitorado dela, ela perdeu uma parte do eleitorado por isso, entendeu?
Isso,
Então, eu acredito que uma parcela expressiva, talvez, do eleitorado do PSDB... Precisamos ver que eleitorado vai ser esse também nessa eleição, né? Porque o Geraldo Alckmin está caminhando para ter uma votação pífia. E o PSDB está com uma rejeição altíssima. E não tem candidato a governador em estados importantes do Brasil.
Sim.
Que governa, inclusive, como o Pará e o Paraná, entendeu?
Uhum.
E dificilmente reelegerá o governador do Mato Grosso do Sul. Como pode perder a eleição em São Paulo pela primeira vez?
Sim.
Há sinais, sintomas disso?
E talvez Minas.
Eles vão enfrentar a disputa em Minas. As informações que chegam, que a grande esperança deles é o Rio Grande do Sul, para ter uma ideia, como é pessimista a avaliação dele. Então eu acredito que também eles não terão um grande eleitorado. Não é um PSDB com 45% de voto no segundo turno, ou com 30% de voto,
sim,
no segundo turno. Mas de qualquer maneira, eu acredito que uma parcela do eleitorado votará contra o Bolsonaro.
Pergunta: Haddad eleito deve indultar o Lula?
Sim, acredito. Anistiar. Acredito que sim, que é uma... Bem, hoje tudo precisa ver se o Supremo concorda, né? Como o Supremo se colocou acima da Constituição em determinadas questões, como o caso do indulto do presidente, do chamado presidente...
O ministro Temer, Barroso fez um decreto de indulto ele próprio.
Exatamente, que a Constituição não permite. Então, é discricionário, exclusivo, de competência do Executivo. É inédito isso na história do Brasil. E fez mais. Nem o Ministério Público ousou transformar os chamados crimes de colarinho branco em crime hediondo, porque na prática é isso que o Barroso fez. Mandou um projeto para a Câmara que a Câmara não aprovou. O Barroso o fez, né?
Mas, em suma, o Haddad deve indultar o Lula?
A minha opinião é que sim.
E ele deve indultar o Dirceu?
Eu espero que a justiça me inocente.
Um amigo comum, Breno Altman,
sim,
levantou a hipótese de ocorrer no Brasil o fenômeno Câmpora. Câmpora, como se sabe, foi um candidato à presidência da República que o Perón indicou. Essa história o ministro deve conhecer muito bem. O Câmpora se elegeu presidente da República com o slogan Câmpora presidente, Perón no poder. 2 meses depois, Câmpora renunciou e houve uma eleição e Perón se elegeu com uma vitória retumbante. Na sua opinião, o Haddad e a Manuela deveriam renunciar e deixar o Lula indultado ser presidente da República eleito pelo povo?
Se colocar umas 15 milhões de pessoas nas ruas e 1 milhão em Brasília e tiver, como era o caso da Argentina, né, uma estrutura política militar como a dos montoneiros, pode acontecer isso. Se o poder estiver se desfazendo, como estava na Argentina, as Forças Armadas derrotadas nas Malvinas, o peronismo amplamente majoritário na sociedade, com uma força de pressão, de mobilização de milhões de pessoas, isso poderia acontecer, que não é o caso do Brasil.
Entendi.
Acho que pode acontecer o fenômeno Câmpora do Lula eleger um presidente. Eu quero, para aproveitar, para a gente, principalmente para a juventude, o golpe que derrubou o Perón foi mais sangrento que o do Pinochet. Não a longo prazo, mas no momento. Eles metralharam, bombardearam, prenderam. Foi um massacre. Só que o Perón passou no Paraguai, fez um acordo com Stroessner, fez outro acordo com Franco, foi para a Espanha e de lá não deixou ninguém governar a Argentina por 20 anos. Fez oposição em todas as frentes. Implacável. E tinha recursos.
Tinha.
Muito recurso. O Perón foi uma presença não só na consciência, na memória dos trabalhadores argentinos. O peronismo era uma força política, nacional, né, fortíssima, como também de ação direta, claro, e de combate permanente aos governos militares, inclusive aos governos conservadores de direita, e a política econômica. Também isso é completamente diferente do caso brasileiro. Primeiro que o Lula está aqui, né,
sim,
e nós não temos a força política sindical, política popular, e não temos a capacidade de enfrentamento que os peronistas tinham na Argentina.
Na carta capital que acabou de sair, o senador Roberto Requião diz que Haddad é um uspiano. Na linha dessa pergunta, dessa afirmação, eu pergunto: eleito Haddad, quem vai governar, o Haddad ou o Lula?
Primeiro, o PT não é uspiano, e nem o Lula, certo? O Haddad vai ser presidente da República e ele vai governar.
Ele disse, eu que estudou direito na PUC.
Na PUC. Eu ia fazer mestrado, inclusive, de economia também na PUC, mas a campanha do Suplicy de 85 me tirou e nunca mais voltei. Hoje me arrependo, devia ter feito. O Haddad vai ser presidente da República. Portanto, ele terá os poderes de presidente da República. Essa questão nós já conhecemos, a experiência histórica. Tem a bem-sucedida do Putin com o BDR. E tem a traição do Lenin ao Rafael Correia. Traiu. Tem a relação do Lula com a Dilma.
Sim.
Porque em 2014 a expectativa é que a Dilma oferecesse ao Lula, entregasse ao Lula, né?
Claro.
A candidatura. Quer dizer, por uma questão óbvia, né? Não aconteceu. O Lula também não demandou.
O Lula deveria ter demandado?
Na minha opinião, sim. Eu acho que sim. Mas ele não demandou. Ela tinha legitimidade para pleitear uma reeleição, até porque ela tinha apoio popular, era viável a candidatura dela, como ela acabou vencendo. Então, eu acredito que haverá, isso precisa ficar público, isso não é demérito, certo? E nem é diminutivo da função do presidente da República. Se o partido não pode participar do governo e não pode decidir matérias fundamentais com o presidente, para que partido?
Entendi.
Ninguém se elege sem partido no Brasil. Mesma coisa, se um líder como o Lula apoia um candidato, ele é eleito e depois ele não é consultado, porque se o Fernando Henrique tivesse saído no primeiro governo eleito alguém e não tivesse a reeleição no Brasil, ele não seria consultado das decisões do governo? Claro que seria.
Claro,
seria. O partido não seria, os deputados e senadores. Porque, no fundo, os empresários, então, pode ter papel na presença da República,
e no pressão. Banco Central.
Os ruralistas, as bancadas ruralistas podem, entendeu? O capital financeiro pode, a mídia pode, porque a mídia exige do presidente da República, faça isso, não faça isso.
Claro.
Todo dia a gente vê isso. Agora, o Lula não pode, o PT não pode com o Haddad, porque aí não. Porque o Haddad, então, é uma boneca, é uma farsa.
É um poste.
Um poste? Não acredito. Essa questão da USP, eu não tenho mandato para defender o Haddad. A formação dele, na verdade, é uspiano, mas ele está tomando um banho de povo agora e de PT. Né?
Tá, o PT está dando um banho nele.
Ele está tomando um banho de povo e de PT.
O que o Haddad e o PT, de volta ao poder, se voltar, deveriam fazer com o STF, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal? Deve deixar o Moro solto como a Dilma deixou?
Essa questão tem que ser respondida pela Constituição, como o Supremo já fez com a condução coercitiva ilegal e inconstitucional que estava sendo praticada por setores do Ministério Público.
Como o Moro fez com o Lula?
Como o Moro fez com o Lula e fez com... E também com relação à antecipação de pena, que são as preventivas para delação, com as delações, tudo isso é preciso ser colocado no seu lugar, certo? E a Polícia Federal, né, que deixou o Ministério Público se transformar em Polícia Judiciária da União,
sim,
e a Constituição, se votou na Constituinte quem era a Polícia Judiciária da União. A Polícia Federal e a Polícia Civil ficou com essa atribuição constitucional por decisão de ampla maioria dos constituintes. O Supremo, depois de resistir muitos anos à pressão do Ministério Público, em 2016, no caso Celso Daniel,
isso
deu. Então nós temos no Brasil uma situação que precisa acabar.
Deu ao Ministério Público o poder de investigação.
Isso, de investigação. Ser Polícia Judiciária da União, isso, e dos Estados. Isso tem que ser mudado. O Ministério Público acusa em nome do Estado ou do povo, né? Como nos Estados Unidos se fala, o Estado contra É ele que acusa. Agora, ele não pode investigar. E é pior, você sabe que existem os PICs. Nós podemos, qualquer cidadão pode estar sendo investigado pelo Ministério Público de maneira sigilosa.
Claro, claro.
É um processo chamado administrativo, mas eles quebram o sigilo telefônico, bancário, não?
Sim.
É preciso realmente recolocar na legalidade, inclusive a Polícia Federal, o Ministério Público, certo? E é preciso fazer uma reforma do Judiciário, mas quem faz é o Congresso,
claro.
O presidente, o Congresso é que faz. E a questão do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Legislativo. Ele não pode ter poder de decisão imperativo, impositivo ao cidadão, às pessoas jurídicas, às empresas, né? Não pode. É o Legislativo que acata ou não suas decisões. Agora, se nós queremos criar um outro Estado que não haja divisão de poderes, né? Onde o parlamento não seja a soberania popular, isso chama ditadura, né?
Claro.
Só se puser outro nome.
Claro.
Se nós queremos deixar o Supremo ter o papel que tem hoje, vamos dizer as coisas claras. No Brasil foi criado a instituição do poder moderador. Esse poder moderador é o Supremo, é ele
Sim.
que decide se o Legislativo e o Executivo não se entendem. Não tem nada com interpretar a Constituição. O Supremo não interpreta a Constituição.
Não.
O Supremo muda a Constituição. E se nós observarmos, ou por ato falho, algumas semanas atrás, a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, disse que o papel do Supremo era de refazer a Constituição.
Foi.
Ela disse num pronunciamento oficial que a Globo, aliás, deu um tempo enorme para ela.
Sim.
E ela confusa, você não entendia qual era o centro da fala dela, o que ela queria realmente falar. Até me lembrou uma outra, entendeu? Foi uma coisa tão confusa que eu falei, mas o que ela quer dizer? Eu fiquei estarrecido assim, ela falou, não falou nada. Mas falou isso, por exemplo.
Eu lhe pergunto, no seu livro, o senhor diz, ministro, que o problema do Supremo está, na vitaliciedade e, dois, na exposição. Os ministros do Supremo se tornaram celebridades da televisão. Como resolver isso? O senhor acha que o Haddad devia caçar o sinal da TV Justiça?
E alguns optaram por ser celebridade, como Joaquim Barbosa, né? Se aposentou aos 60 anos para viver como celebridade.
Sim, dando palestra.
É uma prova. É. Eu acredito que não deve...
O ministro
deve...
Fux
não,
tem a propriedade de trocar de gravata.
A TV... E de peruca também?
Não, isso eu não sei, mas de gravata ele troca conforme o dia do julgamento.
A TV Justiça deve existir, mas não, as sessões não devem ser transmitidas ao vivo. Aliás, nos Estados Unidos não se pode nem tirar fotos.
Nada.
E
eu acho que a TV Justiça é uma jabuticaba brasileira.
Na verdade, eu vou te contar um fato que aconteceu comigo. Eu estava conversando com um cidadão do Saori, do Saara Ocidental, né, ocupado
Sim.
ilegalmente, não cumprindo a resolução da ONU pelo governo de Marrocos, que ninguém fala que é uma ditadura, né?
Sim, sim.
É uma democracia, como vocês sabem, né? A Marrocos. Ele representou, como embaixador oficioso, né, como era o caso da Palestina antes, né, o seu país em muitos tribunais internacionais. E quando ele viu uma sessão do Supremo Brasileiro, ele pensou que era o Senado. Ele pensou que era o Senado. Ele falou, eu pensei que era o Senado, porque ele só falava de política.
Claro.
Só dava opinião política, só tomava decisões políticas.
Claro.
Mas é o Senado brasileiro, tão pequeno assim, só 11 senadores. Ele falou, não, é o Supremo Tribunal Federal. Ele falou, eu não acredito. Mas é assim? Porque você vê, ele ficou estarrecido de ver. O Supremo Tribunal Federal hoje é um poder político.
Claro.
E eles querem sê-lo. E Isso. quer exercer esse poder. Lógico, há uma corrente no Supremo forte se opondo a isso. E uma corrente garantista forte no Supremo, que tem se oposto a isso. Né? Quer dizer, há um debate, portanto, público do papel do Supremo dentro do próprio Supremo. Sinal que ele precisa ser reformado.
E que tal a ficha limpa?
Essa é uma discussão...
Aprovada pelo presidente Lula.
E relatoria de deputado do PT, se não me engano. Ou correlatoria. Veja bem, essa é uma discussão muito difícil porque a opinião pública tende a apoiar a lei. Primeiro, se nós pegarmos o ranking dos fichas-suja por partido, o PT é um dos últimos. E
Sim.
o PT é o maior partido do Brasil. Então, ele é 10 vezes menos fichas-suja do que os outros todos partidos.
O campeão é o PP.
E o PMDB, o próprio PSDB está lá em cima, Isso. então. Segundo, eu desafio mostrar um caso de um vereador, deputado ou prefeito do PT que se enriqueceu no exercício do mandato. É raríssimo. E o PT já teve milhares. Então, essa história que o PT é um partido corrupto não corresponde. Governadores do PT saem do governo, continuam com a mesma vida, a mesma casa.
Olívio Dutra continua andando de ônibus.
Sempre há exceções, mas com isso eu quero dizer o seguinte: eu não estou expressando a minha opinião aqui na Fista Xuxa por temor da Fista Xuxa, entendeu? Porque ela passou a ser um instrumento político, de uso político. O caso do Lula é o caso mais evidente.
Claro.
Condenaram o Lula, investigaram, processaram, condenaram. Foi sumário de exceção e político. Condenação. Primeiro, quem deve decidir se um cidadão é ou não, certo? Deputado ou chefe de executivo, senador ou chefe de executivo, é o eleitor, o povo, não a justiça.
Uhum.
Precisa parar de dar atribuições à justiça eleitoral. A justiça eleitoral não foi criada para isso. Ela foi criada para fiscalizar, igual o Tribunal de Contas.
Claro.
E há uma deformação na justiça eleitoral. Ela legisla mais, ela não pode legislar, só pode normatizar, ela muda a lei. E o caso da estrutura política brasileira, partidária, política eleitoral, é gritante. Eles decretaram inconstitucional, eles, o Supremo, a cláusula de barreira, eles redividiram o tempo de rádio e televisão, que criou o mercado de vender legenda e vender tempo de rádio e televisão, que era 5% distribuído dos partidos. Eles colocaram 1/3, porque era democrático isso, tá? Eles não acabaram com a coligação proporcional. Se é para eles acabar, como é que tem? Coligação proporcional é tautologia, porque se a eleição é proporcional, como é que tem coligação proporcional? Eu falei uma vez nos Estados Unidos, numa palestra, um senador que estava ouvindo chamou a atenção do tradutor, porque ele estava traduzindo errado. Aí eu expliquei para ele, não. Ele falou, não. Começou a rir, falou, eleição tem coligação, eleição proporcional, rindo de mim, entendeu? Então, com isso eu quero dizer assim, o que é a lei da ficha limpa, certo? Primeiro, ela retroagiu. O Supremo fez essa aberração, dizendo o seguinte, mas o Supremo, evidentemente, os advogados, nós advogados, somos pagos para isso, né? O que o Supremo criou? Não é pena, é condição para ser candidato, por isso pode retroagir. Pena não pode, né? Nenhuma lei pode retroagir, certo? E o mais grave, não transitou em julgado ainda, já está impugnado o candidato? Basta segunda instância, mas por que não vale para o direito empresarial isso, para a Previdência, para as dívidas da União,
claro,
para os precatórios, para o direito comercial, para o direito de família, mas já tem juiz aplicando isso. Eles estão criando um caos, uma subversão jurídica no Brasil, entendeu? Com essas decisões que vão tomando. Eu não acredito que seja uma boa lei. Não é verdade que isso vai... quase uma piada dizer que a lista de ficha limpa está impedindo candidatos que são ficha suja de serem... Porque depende da justiça. A justiça condena alguém, mas condena todos? Nós sabemos que não.
Não.
Onde estão os processos? Não quero a ilegalidade para ninguém.
Claro.
Eu estou só colocando a questão para que fique claro. Aonde estão os processos de inúmeros tucanos? Sabe onde estão? Litígio de competência entre o Ministério Público Estadual e Federal, entre a Justiça Federal Eleitoral, entre o primeiro e segundo grau, investigações paradas, como foi o caso aqui.
O fato é que não tem nenhum tucano preso.
Aquele procurador engavetou aqui anos.
Ah, o Rodrigo de Grandes?
Já tinha, esqueceu, já estava na Satiara. Ele já estava lá, o Protógenes,
isso.
Desante, praticamente foi caiu para cima, né?
De Santos foi porque crucificado.
As ilegalidades que eles fizeram, inclusive comigo na operação MC e Corinthians, que quebraram meu sigilo telefônico, sem base legal nenhuma, sem prova nenhuma, só porque alguém perguntou para alguém se eu conhecia o irmão, certo? Do Duplá, que era Relações Institucionais. Como ele estava sendo investigado, eu queria agradecer do meu irmão, porque ele me apoiou para pegar o passaporte de 79, que o Cláudio Arradabano pediram para ele. Pedi para um amigo, o amigo ligou para o... Como apareceu o telefone do amigo gravado, que ele estava sendo grampeado, o meu nome, quebraram meu sigilo.
Ministro, ainda no capítulo do hoje, o senhor tentou visitar o Lula?
Não. Eu sou bastante prático nessas questões, né? Eu evitei encontrar o Lula, visitá-lo esses anos, porque eu acho que não ajuda nem ele, nem me ajuda. Se eu quero falar com o Lula, eu tenho como falar. Se eu quero me comunicar com ele, eu tenho como me comunicar. Se ele quer me consultar algo, ou se eu quero perguntar algo a ele, eu tenho como fazê-lo. Não era necessário. Então.
Por que não foi possível ter uma candidatura de esquerda já no primeiro turno?
Primeiro, pela natureza da eleição em dois turnos. Segundo, porque tem diferença nos projetos. Terceiro, porque não houve um empenho. Todos os partidos dispararam essa eleição, começaram a comparar com 89, para afirmar seus projetos e afirmar lideranças. Né? Projetar. O Boulos, por exemplo, foi candidato, evidentemente, para se projetar,
claro,
no cenário político nacional, corretamente, legitimamente, vai ser, e é muito bom para o sistema político brasileiro, para a luta política nossa da esquerda. Que
o senhor votaria no Boulos?
Eu posso votar nele, eu não tenho nenhuma objeção de votar nele. Não votarei porque meu partido tem um candidato que eu concordo. Claro. O Lula nem pensar, né? No mesmo Haddad, concordo que todos os petistas devam votar nele porque ele está representando o partido. O eleitor, cada eleitor toma sua decisão. Estou falando mais dos filiados, dos militantes do PT. Acho que ele jogará um papel político muito importante no país nos próximos anos.
E o Ciro?
O Ciro está no nosso campo, nós não devemos tratá-lo como se ele não tivesse no nosso campo. Nós não devemos dar importância... Porque a mídia, ela transforma a personalidade do Ciro na principal questão.
É,
isso
claro.
Interessa para ela, para, de certa maneira, interditá-lo politicamente. Então, mas o Ciro, ele foi prefeito, governador, ministro, duas vezes, foi parlamentar. Certo? Ele sempre se revelou competente, certo?
Probo,
capaz de governar em alianças, entendeu? Tem propostas, tem programas, apresenta propostas para o país, entendeu? Então eu acredito que nós devemos tratá-lo como um aliado, jamais tratá-lo como um adversário. E ele tem todo o direito de ser candidato, o PDT tem todo o direito de ter um candidato. Vamos lembrar que o Brizola foi vice do Lula.
Sim.
Teve a grandeza de ser vice do Lula.
Sim.
Grandeza que nós não tivemos de apoiá-lo em 90 no Rio, depois que ele apoiou o Lula no segundo turno.
É verdade.
Contra a minha opinião, eu fiz tudo.
Está registrado aqui no
Rio. Que eu apoiasse.
Ministro, vamos chegar agora ao nosso capítulo do ontem. O Lula teria sido deposto se tivesse assumido o lugar da Dilma em 2014?
Acho que o objetivo dele sempre foi... nos depor. Começou lá no Mensalão, que eles começaram já a falar em impeachment.
Mas o Lula teria capacidade de resistir a isso?
Teria, porque agora, por exemplo, quando ele foi para as ruas, para as praças do país, foi ao encontro do povo, o retorno foi que ele ganharia a eleição no primeiro turno. Sim. E ele mobilizou centenas de milhares de brasileiros, ele mobilizaria milhões.
Sim.
Então esse foi um erro nosso. O Lula e nós devíamos ter feito um governo de constante mobilização. Eu não acredito em governo que faça reformas no Brasil se não tiver a força de milhões de pessoas nas ruas, de milhões de pessoas, inclusive de centenas de milhares em Brasília, todo mês. Entendeu? Tem que ser uma constante mobilização. Porque eles fizeram isso. Quando interessa para eles, fazem. Fizeram.
E aí eu lhe pergunto,
dar um golpe na presidente Dilma.
O que foram as manifestações de 2013?
As manifestações, inicialmente...
Que são um enigma.
Fizeram muita sociologia barata com esse tema, né? Porque nós já conhecemos como foram as manifestações de 64. Marcha da Família, com Deus pela Liberdade. Porque eu estava em São Paulo, eu via. Eu trabalhava na Praça da República em 64. Né?
Eu acompanhava
no Brasil todo, porque tinha... Eu li a imprensa, tinha a Última Hora, né?
Claro.
Li, que ela é um excelente jornal.
Excelente jornal.
A manifestação inicial, que era a questão de tarifa zero, se transformou em manifestações contra o governo. Porque a classe média e a mídia, e depois o empresariado, resolveram fazê-lo. Descer dos apartamentos, né, ou pegar o metrô domingo, vir para a Avenida Paulista, e começaram um processo de mudar essa pauta. Eles mudaram a pauta. Inclusive, introduziram até derrubar a PEC 37, que era a PEC que teria impedido, não é o combate à corrupção, teria impedido que o Ministério Público assumisse esses poderes ditatoriais que assumiu.
Né? No livro, o senhor diz que as manifestações de 2013 foram monitoradas ou dirigidas, de certa forma, pela Globo.
Pela Globo. Hoje nós sabemos que os empresários deram estrutura, dinheiro. Hoje nós sabemos que o Instituto Milênio e grupos de fundações exteriores financiam esses movimentos MBL, todos esses. Foi se urdindo, né? Uma teia de centros de pesquisa, de estudo, de organizações políticas. Foram se formando lideranças, que é legítimo, faz parte da democracia. Mas fizeram para dar um golpe, não fizeram para ganhar a eleição.
Não.
Agora estão tentando, vamos ver a votação que eles vão ter. Esses partidos novos que eles criaram, esse MBL, quantos deputados e senadores vão eleger?
Por que que o presidente Lula, a presidenta Dilma e o ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu de Oliveira e Silva, não foram para cima da Globo?
um governo como o do Lula enfrenta muitas frentes de combate e tem que fazer opções. O Lula, se nós observarmos, ele fez a opção de não confrontar, certo, aquilo que ele não era o essencial para ele. Pode ter errado, por exemplo, Forças Armadas. O Lula não fez uma reforma das Forças Armadas, ele construiu uma doutrina de defesa, uma nova doutrina de defesa nacional, né, durante o governo do Lula. Ele procurou elevar o padrão salarial das Forças Armadas, tá, e dar condição para as Forças Armadas fazer o básico, nem comida tinha, e
o
nem roupa.
O presidente Lula mandou retomar as pesquisas em Peró.
Isso, eu ia falar isso. E deu às Forças Armadas de novo condições de desenvolver, continuar o projeto do ciclo completo, né?
Isso.
Do urânio, do submarino à propulsão nuclear, do reequipamento da Marinha e da Aeronáutica, e de concluir o reequipamento e a reestruturação do próprio Exército Brasileiro. Mas ele não discutiu,
não confrontou.
A questão dos arquivos foi sendo discutido por imposição dos acontecimentos.
E nem... então a sua Advocacia Geral da União, através do ministro Toffoli, concordou em anistiar a lei da anistia no Supremo.
O Lula, na verdade, essa questão da Globo, porque muitos... O Requião até disse que um dia eu falei para ele que nós não precisávamos de imprensa alternativa.
O Requião diz que o senhor falou, mas Requião, nós já temos uma televisão, já temos a Globo.
Eu nunca falei isso. É que com o Requião eu dou uma boiada para não entrar na briga, certo? Porque eu conheço o Requião e sei como ele é. Mas independente disso, não foi o PT que fez empréstimo no governo.
Ou seja, essa versão do Requião não é verdadeira.
Não é verdadeira.
Tá bom.
Até porque não era de minha responsabilidade. A responsabilidade era da SECOM. Era do Luiz Guxiquem, depois do sucessor dele. Eu nunca tive responsabilidade, nunca participei ativamente. Porque quando o governo resolveu mudar os critérios de distribuição da publicidade e depois começar, que a imprensa toda fez editorial contra, distribuir para todos os jornais do Brasil publicidade, qual é o erro nosso? O nosso erro é não discutir essas questões publicamente do governo. Nós tínhamos que ter colocado para a sociedade, tanto a questão da Ancinave como do Conselho Federal do Jornalismo.
Visto.
Isso foi transformado em órgãos para controlar a imprensa.
Foi uma coisa
que é uma coisa, antes de deixar a sociedade debater, recuamos. Quando o Cacá Diegues, se não me engano, começa a fazer uma ofensiva contra, né, nos acusando praticamente de querer implantar o totalitarismo, fazendo uma caricatura, não foi bem isso que ele disse.
Na questão da Ancinave.
Depois nós vimos que estava dividido meio a meio. O mundo intelectual, artístico, tá? Lógico, os donos de jornal, eles não querem nem sindicato, nunca quiseram.
A Ancinave morreu antes de ser conhecida.
Mas também como é que ela foi construída? Foi para a Casa Civil? Não. Passou pela articulação política? Não. Foi direto para o gabinete do presidente, direto para o Congresso Nacional.
Sim.
Inclusive, isso não é permitido pela lei, porque a Subsecretaria de Assuntos Jurídicos tem que dar o parecer da constitucionalidade e a de assuntos governamentais, da compatibilidade, e tem que consultar e discutir com a sociedade. E nós não colocamos para a sociedade claramente o que é, porque todo mundo tem medo da imprensa. O controle da imprensa é o...
Controle remoto.
Controle remoto.
Como
não,
diz a Dilma.
Não, é verdade. Vários países do mundo têm a discriminação positiva, libera recursos públicos para a imprensa.
Claro.
De gênero,
sim,
de minorias, étnica,
sujo,
certo? Para questões que são fundamentais para o país, como, por exemplo, o combate à violência à mulher,
claro,
entendeu?
Claro.
E pode sim, por exemplo, hoje, né? Eu sou favorável que se haja que as verbas de publicidade, uma parte, sejam distribuídas independente do critério de tiragem. Até porque eles andam falsificando
aí
o critério
é que
tá de
um
tiragem.
Pouco interessante.
Eles falsificam o critério de tiragem.
Sim, sim,
que
sim.
É na gráfica o critério. Não há uma auditoria,
sim,
da real. Porque, por exemplo, a revista Veja já estava com 1.200.000 assinantes, agora
não é
fizeram. Tem 400.000.
É.
Não, não vai ter nada, né? Não, vai ter porque os bancos vão salvá-la.
Vamos
salvar o Estado de São Paulo.
Isso.
Vão salvá-la porque é uma questão para eles de combate político, ideológico, combate, isso, cultural, deles terem base social, deles nos combaterem, entendeu? Acho que nós erramos nesse sentido com relação à mídia.
Mas agora, não teria sido possível, a certa altura, deixar a Globo quebrar?
Não, mas não
porque
foi.
A Globo quebrou.
Não, mas não foi. Nós não demos um centavo para a Globo. O que nós não fizemos foi não dizer para os criadores da Globo que, se eles fizesse qualquer acordo com a Globo, nós ou os transformaríamos em inimigos do Brasil ou do governo. Isso nós não fizemos. Mas nós, quem deu o recurso e quem comandou, inclusive, o truste das empresas para negociar com o governo, depois virou presidente do BNDES. Foi essa senhora.
Maria Silva.
Foi ela naquele tempo. Né?
Em última instância, quem salvou a Globo foi o esquema. Ao comprar a NET.
Comprou a NET totalmente, né? No contrato, comprou aquilo que a lei permitia.
Isso, tá certo.
Mas ele comprou depois a Embraer e acusa que nós favorecemos. Mas ele comprou a Embraer. Embratel.
Embratel?
Ele comprou a Embratel.
Quem comprou a Embratel?
Nos Estados Unidos.
Foi.
Porque estava sob litígio lá as ações.
Por falar nisso, ministro, o senhor acha que o Haddad deve tomar de volta os poços de petróleo que o parente entregou e tomar a Embraer
nós
também?
Nós não devemos permitir. Primeiro, que eles não vão explorar esse poço de petróleo. Eles têm uma estratégia mundial, essas empresas. Eles vão explorar poços de petróleo onde eles têm interesse. Não necessariamente. Segundo, qual é o problema do petróleo? O petróleo, nem as monarquias do Golfo, que são grandes democracias, como você sabe também, né? Não é chamado de ditador pelo jornal.
Não.
São todos democratas.
A Folha respeita.
O Durez não pode dirigir, mas eles são democratas.
São.
As monarquias do Golfo, elas ficam com a renda do petróleo. As empresas estrangeiras têm uma participação. Aqui no Brasil nós estamos invertendo. Em vez de nós ficarmos com a renda do petróleo e quem recebesse concessão associasse, ficasse com parte dela, nós estamos entregando essa renda do petróleo para eles, que era o futuro do país, da educação, da revolução científico-técnica, da saúde, de resolver os problemas que o país tem, inclusive, de déficit público. Entendeu? É uma coisa... Acho que sim, que nós devemos reverter muitas decisões.
Inclusive da Embraer?
A Embraer é uma coisa mais complexa. Porque a Embraer é uma empresa já negociada nas bolsas internacionais, que a participação acionária já é quase majoritária. O que o governo não pode perder é o poder de veto.
Claro.
Golden Share. Porque eles podem comprar a Embraer e desmontar o desenvolvimento tecnológico que a Embraer tem, entendeu?
Claro.
E transformar a Embraer, na verdade, numa empresa que complemente a Boeing, né? Eu não venderia a Embraer, porque eles dizem que tem que vender, porque não vai ter capacidade de competição, mas isso podia se dizer para o começo da Embraer também, não era nem para ser criada,
claro.
Se fosse assim, né? Porque as grandes do mundo existiam há 40 anos atrás, 50 anos atrás, e nós criamos a Embraer. A Petrobras, então, não era nem para ser criada também, né? Esse é esse pretexto.
No livro o senhor fala que o ovo da serpente foi o PT permitir o marketing eleitoral. O Mino Carta diz que no poder o PT se comportou como os outros.
Não se comportou como os outros. Porque
não?
O PT não fez política antipopular nem antinacional. Os outros o fazem.
Não. Eu digo com relação à utilização de dinheiro sujo, dinheiro
Veja
de
bem,
procedência.
O maior erro nosso não foi só o Caixa 2. Foi permitir e contratar, certo? Empresas e profissionais por 10, 15 vezes o valor que era um valor razoável. Porque se você vê os valores que foram pagos para os publicitários, é de morrer de rir se não fosse
Duda,
uma tragédia.
Todos,
eles ganham. É só olhar os patrimônios que eles tinham, agora que apareceu nas investigações, tudo. Eu tenho a impressão que o lucro deles era 50%. Nem cocaína dá isso.
Então, para financiar esses marqueteiros,
a situação nossa chegou que a gente gastava 40 milhões com marketing e não tinha dinheiro para nada mais na campanha. E você pode fazer campanha eleitoral. Olha os instrumentos que você está utilizando aqui. Você pode fazer campanha eleitoral hoje no país. Tem dezenas, centenas de grupos de garagem, de fundo de quintal, de jovens criativos, geniais, entendeu? Eu tenho experiência de candidatos que me consultaram. Vou gastar 5 milhões para fazer um programa de televisão. Eu falei, no teu estado, com 3 milhões e meio de habitantes, você vai gastar 5 milhões? Procura um vejo dos teus filhos, vê com os filhos dos teus assessores, se eles conhecem, acharam 500 mil reais, se você vê a campanha, sabe o que eles fizeram? Conta a tua história para nós. E fizeram um programa da história da vida dele, foi eleito senador.
Como explicar que o PT tem errado tanto na escolha dos ministros do Supremo? O senhor, no livro, diz que lutou para que no lugar do ministro Peluso fosse o Eros Grau. Eros Grau, porém, quando sentou na cadeira, relatou o projeto da anistia com muita alegria e legitimou no Supremo, como lembra, enfim, eu não posso mencionar quem me lembrou disso, mas legitimou a privataria do Fernando Henrique Cardoso com relação à Petrobras.
Deixa eu lhe dizer.
Então, o ministro Zé Dirceu também teria errado se tivesse conseguido escolher o Eros Grau.
Primeiro, nós temos que acabar com a hipocrisia no Brasil. Os governos nos Estados Unidos, que é um exemplo de democracia para a elite brasileira, é os Estados Unidos, né?
Sim.
O guardião da democracia, da liberdade, da civilização.
O parâmetro.
Parâmetro. Primeiro, nos Estados Unidos, republicano não indica democrata para
todos. Não há a menor possibilidade.
E vice-versa. No Brasil tem que ser assim também. Tem 10 itens. Você, na tua vida você votou a favor desses 10 itens, mas sabe o que acontece? Nem assim nós podemos ter certeza. Como pode explicar que os ministros que tiveram uma trajetória de vida progressista, como Fachin, que pediu para falar no dia que o professor Celso Bandeira de Mello não pôde ir a um ato contra o impeachment da Dilma, ele pediu para os organizadores, eu quero falar.
Que fez... Joaquim Barbosa, que não, tinha uma tradição.
Toda, certo? E todos, nós só indicamos para o Supremo o ministro Perus, que aliás foi um excelente ministro com relação ao governo, ao Estado. Pode ter uma matéria e outra que a gente não concorde, tudo, mas ele passou lá. Eu até fiz questão que amigos comuns dissessem isso para ele depois, que eu me opus a ele mesmo, porque eu falei, vamos indicar o Dirceu Sintra, que foi preso, a ditadura perseguiu, porque ele era presidente da Associação dos Juízes pela Democracia. Isso. Vamos indicar o Eros Grau, que veio do Partidão. Se você olhar, tirando o ministro Fux, que é uma aberração, um caso extremo, né, que nós erramos assim de uma maneira grosseira, o ministro Carlos Alberto Direito, ele tinha uma doença.
Tinha uma doença.
Foi uma homenagem que foi feita a ele.
Sim.
Que era um homem conservador,
sim,
do ponto de vista
católico,
assim, porque ele estava mais alinhado nas questões de aborto, uma série de questões, com a doutrina da Igreja,
isso,
com a cúpula da Igreja, isso, brasileira, mas... Por outro lado, também tinha todas as credenciais para ir para o Supremo.
Sim, sim.
Ele era... Tirando isso, todos os
outros... Foi meu colega na PUC do Rio, sempre muito respeitado.
Todos os outros tinham uma trajetória progressista, democrática, garantista.
O que aconteceu com Joaquim Barbosa?
Eu tenho uma... Quer dizer, isso é muito desagradável falar
no
sobre
livro,
isso.
No livro, o senhor diz.
Eu acredito que ele foi muito humilhado no Supremo. A Veja tratou ele... De uma maneira. Depois colocou. Um dia a Veja escreveu que um dos ministros mais cultos do Supremo era o Joaquim Barbosa. A Veja chegou a escrever. Mas a gente sabe que a Veja é um exemplo de jornalismo.
Não,
né? No mundo todo, né?
No Conversa Fiada a gente chama ela de detrito sólido de maré baixa.
Nós não indicamos ministros. Mas o Aires Brito era suplente deputado do PT. O Aires Brito, a Carmen Lúcia e Eros Graus tinham uma ligação muito forte com os escritórios de São Paulo de advocacia, que apoiaram o Lula desde 89, Dalmo Dallari, que não eram só advogados, eram juristas, eram personalidades políticas, eram combatentes contra a ditadura, né? O Comparato.
Mas e o Joaquim Barbosa?
Mas ele foi indicado, não foi? Bem, Joaquim Barbosa...
Quem indicou ele? Foi o Beto? Frei Beto?
Não. Essas questões que fulano indicou nunca é assim. Por exemplo, no fim das contas, quem realmente teve a informação que me chega, teve um papel decisivo na indicação do ministro, então, do STJ Fux, foi o ex-ministro Delfim Neto e o ex-ministro Antônio Palocci. Eu, por exemplo, quando eu fui consultado, porque ele me assediou moralmente, né? Ele queria porque queria encontrar comigo, eu não queria, ele queria porque queria, eu não queria. No fundo, eu acabei cedendo a um pai e filho advogados, que eu não vou citar o nome, que eu tinha muita deferência, uma relação... Não era nem profissional, uma relação mais de admiração. Fui ao escritório deles para ouvi-lo. Ele sentou na cabeceira da mesa e começou a falar do meu processo. Ele conhecia tão ou mais do que os meus advogados. E dizendo que eu era inocente e que ia votar pela... Eu não perguntei, porque eu devia ter gravado. Viu? Eu não perguntei, eu não pedi a ele. Ele se ofereceu, por isso que eu digo o que digo dele, e dei aquela entrevista para a Mônica Bergman da Folha sobre ele. Entendeu? Então eu acredito que essa questão...
O senhor diz que no segundo volume o senhor vai tratar mais em profundidade do ministro Fux. O que, é que o senhor vai dizer?
Eu estou pesquisando. Quem mais ele procurou? Porque tudo indica que ele procurou todos os réus ligados ao PT. Todos. No caso da Ação Penal 470.
No livro, o senhor conta que Lula deixou falando sozinho quando foi candidato a governador. O senhor foi candidato a governador. Lula não moveu uma palha para mantê-lo na Casa Civil no episódio do Roberto Jefferson. E não o defendeu isso, digo eu, não conheço defesa pública do presidente Lula, do ministro Zé Dirceu no caso do Mensalão ou da Lava Jato. O que que há entre o senhor e o Lula?
A vida é dura, ainda mais no governo. O Lula sempre teve uma relação muito transparente comigo, mas minha relação com ele, apesar de eu ter uma relação afetiva, pessoal, inclusive de visitá-lo, de ter uma
relação... O senhor vai à casa dele, ele vai à sua casa?
Ele foi à minha casa, um almoço com Roberto Freire, eu acho que o Ciro, muitos na década de 90. Foi uma outra vez, foi à minha casa. Mas
o senhor foi ao apartamento dele em São Bernardo?
Fui várias, quando ele estava fazendo tratamento, eu fui várias vezes conversar com ele. Entendeu? A minha relação com a dona Marisa sempre me recebeu muito bem, quer dizer, mas eu não sou de manter esse tipo de relação íntima, pessoal, certo? Geralmente eu tenho uma relação mais institucional, mais política, entendeu? De relação partidária, tudo. Tenho amigos, né? Mas eu sempre, no caso do Lula, sempre procurei preservar. Ao contrário do Antônio Palocci, que caminhava com ele todo dia e depois com a Dilma também. Estabelece esse tipo de relação, entendeu? Não é da minha personalidade, eu não condeno quem o faça. Mas o Lula sempre foi muito transparente comigo. Nós trabalhamos praticamente tocamos de ouvido. Eu na presidência do PT e ele como candidato a presidente. Né? Ele me convidou para ser secretário-geral do PT em 87, eu fui até o começo da década de 91, depois me convidou para ser presidente do PT. Quer dizer, no fundo, ele sabia que eu tinha uma experiência de vida política, de organizativa, de liderança política, falava de massa, já tinha uma experiência parlamentar, certo? Que eu tinha as condições para ser presidente do PT. Né? A minha expectativa não era dele me convidar em 95. Né? Essa questão da minha demissão, eu iria pedir demissão.
Sim, e o senhor conta no livro.
Que para mim me defender, agora, evidentemente que eu ia pedir no pressuposto que ele me daria um papel no parlamento e me daria condições para me defender.
Claro.
Eu tive que me defender sozinho. Eu não fiquei sozinho.
O PT não abandonou?
Não, as lideranças do PT e a militância não me abandonou. Facções do PT tentaram me expulsar do PT 5 vezes naquele período e fizeram isso com genuína destituída presidência.
O senhor não identifica essas facções no...
Não, porque eu acredito que isso não é tão importante. Importante é eu relatar, certo, o problema que existe, que num momento de crise, em vez do partido se unir, ter um comando, ter um centro, ter uma sala de crise, entendeu? Ter uma estratégia, a luta interna e a disputa do poder predominou. E o governo não tinha uma política, não tinha uma estratégia. A estratégia do governo sobre o quê? Vamos acabar isso logo.
Vamos nos livrar do Dirceu.
Exatamente. O Dirceu passou a ser um problema da Câmara. E depois passou a ser um problema que precisava ser resolvido pela Câmara. Porque era para ser votado em fevereiro e eu seria absolvido em fevereiro, porque eu ia fazer uma campanha nacional. Porque eu comecei
a sua reação, a sua defesa?
Os encontros que eu fazia, sim, as plenárias, começaram a lotar e setores da sociedade começaram a acordar para a ilegalidade. Porque o meu caso é assim: deputado afastado em licença para exercer cargo no executivo não podia ser processado por quebra de decoro. Lógico, e o Supremo tinha jurisprudência. O Supremo, por 7-4, mudou no meu caso. Processo de cassação. Se o autor retirasse, arquivava. O meu caso não arquivou. O PTB retirou o pedido para me processar por quebra de decoro depois de alguns meses. Não foi tirado. E assim sucessivamente. O começo da prisão na segunda instância foi o transjulgado parcial que o Supremo criou para nós, e depois, por isso que o Joaquim Barbosa nos prendeu, porque não tinha acabado o nosso processo. Nosso processo terminou em julho de 14, quando foi aprovado o embargo infringente, que queriam acabar com o embargo infringente, e nós fomos absolvidos em formação de quadrilha.
Mas então, o senhor conta no livro que o senhor consultou o Genuíno,
sim,
e foi ao gabinete, isso, do Lula.
Não, fomos ao Palácio.
Ao Palácio.
Foi o Palácio. Fomos na parte externa. Ou era na Granja do Torto? Pode ser na Granja do Torto, na Nova Alvorada. Pelo ambiente, assim, acho que era a Granja do Torto.
E o Lula? O senhor tinha expectativa de que o Lula não ia aceitar a sua demissão?
Não, não tinha. A minha expectativa é que houvesse uma discussão sobre o que fazer. comigo depois que eu saí. E o que nunca mais me procuraram. Nunca mais me procuraram. E a direção do partido estava perdida, dividida, e estavam se tentando aproveitar isso para destruir a maioria que estava no PT desde a fundação do PT, chamada Articulação, Campo Majoritário, hoje chama-se MD.
Quando o senhor disse que ia se demitir, o que é que o Lula fez?
Aceitou. Eu tinha conversado com o Genuíno, estava eu, o Genuíno, e aceitou. E eu comecei a tomar as providências.
Mas como, monossilabicamente?
Não houve uma discussão política. Porque alguns setores do partido, talvez do governo também, consideravam que o problema do Mensalão é que o governo não podia ficar contra a luta contra a anticorrupção. Entendeu? Que foi o mesmo problema da Dilma com a faxina, com a Lava Jato, tudo. Claro. Entendeu? E nós não aprendemos com a história, né? Porque o golpe de 64 foi contra a corrupção.
Sim.
E a subversão. O Jana era contra a corrupção, que é uma piada.
Uhum.
O Collor era contra os Marajás e a corrupção. Quer dizer, será que nós não aprendemos as lições da história? Que essa luta contra a corrupção é um instrumento político para derrubar governos progressistas, entendeu?
Há um capítulo nesse livro que eu gostaria que o senhor rememorasse, se pudesse, rapidamente. A certa altura, antes da posse do Lula, em 2003... O Lula pediu que o senhor fosse a Washington conversar com a membros do governo Bush. O que, que o senhor foi fazer lá?
Antes da eleição.
Antes da eleição, desculpa.
Não, fui eu que propus ao Lula.
Ah,
uma razão muito simples. O PT só tinha relação com o setor de esquerda, ou liberal, no sentido que a palavra tem nos Estados Unidos, do Partido Democrata, com as universidades.
Com a central sindical. A EFL saiu.
Mas quem estava governando nos Estados Unidos é o Partido Republicano, que ia ser reeleito, e aliás, isso. Eu acertei nessa avaliação.
Uhum.
Falei, Lula, você vai governar 4 anos com Bush, porque ele vai ganhar outro mandato. Então vai passar 2 aqui. Se você for reeleito, você vai governar 6 anos com Bush. Nós temos que ter relação com eles, conhecê-los, criar interlocução. Entendeu? Eles têm que nos conhecer, sabendo o que nós queremos fazer com o Brasil, quem é você.
E o que é que o senhor disse?
Em primeiro lugar, eles não conheciam, não tinham fazia ideia o que é o Brasil.
Achava que a capital era a Argentina.
Não, mas assim, no sentido, eles achavam que nós não tínhamos um programa para o país, não tínhamos uma visão de desenvolvimento nacional, entendeu?
Uhum.
E que nós não éramos um partido democrático. Certo? O que eu gostaria de transmitir para eles é o seguinte, que nós sempre, primeira coisa que eu tivesse certeza, nós nunca íamos dizer sim para eles se era não. Nós nunca íamos dizer concordamos se não concordamos. Isso contou muito na relação do Lula, do presidente Lula com o presidente Bush. Muito. Porque o Bush sabia que nós nunca falávamos para ele. Porque o dia que começou a discutir Cuba, eu falei, secretária, para a condenação raça, vamos acertar uma coisa. Sobre Cuba, nós concordamos totalmente que nós discordamos. Que é uma maneira diplomática de
claro.
Falar, né? Ela fez um sorriso, falou, como disse para mim, falou em inglês, já entendi.
Uhum.
Falei, não, Cuba. Vamos encontrar, vocês querem discutir Cuba para suspender o embargo, certo? E aí vocês querem colocar algumas questões, estamos dispostos agora. Vocês dizem que não vão suspender o embargo, nós não temos o que conversar sobre Cuba. A não ser casos assim, terrorismo, né, internacional, que os Estados Unidos...
Claro.
Que, sabe quem começou a sequestrar avião? Foram os americanos. Financiar sequestro de avião. Sabe quem começou a pôr bomba nos países? Foram os americanos. Quem matou Letelier lá em Washington?
Letelier.
Uhum. Quem matou...
Em Washington?
Quem matou o ex-presidente da Bolívia na Argentina?
Sim. Né? Sim, sim.
Você percebe? E assim... E quem punha as bombas em Cuba? Quem tentou matar o Fidel? Assassinar? Quem liberou assassinato de chefes de Estado que contestavam o poder de Washington? Foi a CIA. O presidente da República que tem que autorizar.
Claro.
Então hoje ele se voltou contra eles depois, tragicamente, sim. Né?
Tragicamente.
Como o caso da... Casa das Duas Torres, isso. Entendeu? Então, o meu papel foi de estabelecer pontes entre nós, o PT, depois o governo, no caso da vitória do Lula, e o Partido Republicano, que eu mantenho até hoje.
É?
Agora eu fiquei 5 anos, saio da cadeia, para cadeia, saio da cadeia, para cadeia, mas eu tenho, me mandam, continuo me apoiando.
Se o senhor telefonar para o George Bush, ele atende?
Não, não acredito. Hoje.
Mas e a Condoleezza Rice?
Pode ser que sim, porque ela sabe que ela...
Ela está desempregada.
Não, está
fora do governo.
Eu perguntei, ela está na universidade. Ela é uma pesquisadora, uma
ideóloga. Sim,
uma ideóloga.
Especialista em Rússia.
Isso, uma ideóloga. Né?
Sim.
É uma combatente, né?
É uma combatente.
É, porque ali eles são...
Ali é...
Pode falar o que quiser, eles sabem que é o interesse dos Estados Unidos, eles perseguem, Eu já falei, o mundo, o verdadeiro mundo, certo? É o mundo que os Estados Unidos estimularam a Geórgia a interferir no conflito da Chechênia. Em 48 horas, o Putin chegou na capital da Geórgia. Esse é o mundo que conta, segundo. Os americanos começaram a dizer que iam colocar mísseis estratégicos na Polônia. Os russos colocaram os mísseis em Kaliningrado, que é no coração da Alemanha e da Polônia. Porque o mundo real é esse. As Forças Armadas Brasileiras, o atual governo brasileiro, estão sonhando com um mundo que não existe. O Brasil não tem liderança, nenhum papel no mundo hoje, nem na América do Sul. E mais, o mais grave, Paulo, nós estávamos nos transformando em um país exportador de capital, tecnologia e serviço. Eles destruíram isso.
Foi.
Nenhum país do mundo, do tamanho do Brasil, é um país que conta no mundo, se ele não for exportador de capital, tecnologia e serviço, e se ele não tiver forças armadas que possam defender o país, e um país com a riqueza que o Brasil tem, o território que tem, como é que pode? Agora, qual é a minha decepção, a minha tristeza? As forças armadas estão escorregando para o pró-norte-americanismo, escorregando para o pró-apoiar a Lava Jato, escorregando para o pró... Não. Uma coisa... Não falam nada sobre Alcântara, não falam nada, mas falam sobre política.
Falam sobre política.
Falam sobre o Lula, sobre
põe
o julgamento.
Põe os canhões na frente do Supremo antes de votar o processo do Lula.
Mas não fala...
Que fez o general Vilas Boas.
Sobre o desmonte da pesquisa científica e técnica em todas as universidades brasileiras, entendeu?
Por que que o senhor não apoiou a luta armada?
Não, eu apoiei e participei da luta armada.
Não,
eu fui membro
critica.
Do Bolívar. Não, eu critico, não a luta armada, eu critico o momento e a forma que nós fizemos a luta armada. Pelo contrário, eu fundamento que não era uma sandice, como o Congresso de Biuna da Uni não era, porque nós tínhamos feito dois outros clandestinos, né, em Valinhos e Belo Horizonte. E eu relato aí, em detalhe, como é que o Brasil viveu em luta armada.
Sim.
De começo
Sim,
da década
que
de
é uma tradição de fazer intervenção
armada. E os principais dirigentes da luta armada na década de 60 tinham sido oficiais. Um foi condecorado na França, combateu na Guerra Civil Espanhola, combateu no Marquês Francês, com Apolônio de Carvalho. E o Gregório Bezerra era militar. Muitos deles tinham participado de insurreição de 35, tinham participado de Coluna Prestes, entendeu? Eles entendiam o assunto. E o erro nosso foi que nós descasamos a resistência armada, porque nunca houve luta armada no Brasil.
Isso o senhor explica no livro. Ações armadas.
Por quê? Como é que...
E não luta armada.
Eu tento fazer isso. O golpe militar não era um golpe militar. Era uma revolução burguesa, autoritária, capitalista. Ou uma contra.
Pró-americana.
Pró-americana, mas que reformou o Brasil e as estruturas do Brasil. Não era uma quarteirada militar que depois põe um civil lá para governar, não.
Não.
Eles vieram para ficar no poder e fazer uma modernização autoritária do Brasil, que produziu as favelas, a pobreza, a miséria, a devastação da Amazônia.
Externa.
Mas criou uma infraestrutura no país, telecomunicações, a indústria pesada no Brasil.
Claro.
O gás, a ferro e a fogo fez a marcha acelerada, mesmo endividando o país, para criar a indústria de base no segundo plano nacional de desenvolvimento, né?
Tá.
Criaram as estatais, fortaleceram as estatais, né? Criaram a indústria bélica, chamada de defesa nacional. Então, nós acertamos nesse diagnóstico, mas não levamos ele às consequências na política.
Onde que vocês acertaram o diagnóstico? Qual o diagnóstico?
Que não era uma quartelada, porque muita, uma parcela da esquerda, o PCB, tudo, tratava aquilo como mais um golpe, sei, da República de Bananas.
Banana
Ribeiro. E não era. Era uma coalizão civil-militar, burguesa-militar, de setores...
Por apoiada exemplo, pelos
que, inclusive,
Unidos.
Criou as bases para o agronegócio moderno.
Sim,
certo?
Sim.
E muito ligado aos Estados Unidos. Depois o gás se afasta.
Se afasta.
É? Porque,
com o projeto da bomba atômica.
Por causa do interesse nacional.
A bomba atômica.
Do ponto de vista deles, não do povo. Entendeu? Interesse nacional do ponto de vista deles.
O que o senhor acha de o Brasil ter uma bomba atômica?
O Brasil abriu mão disso... Eu faço
Fernando
uma brincadeira.
Eu faço
uma brincadeira às vezes com amigos. Eu falo, os militares ficaram 20 anos no poder. A única coisa que nós queríamos dele é que eles fizessem bomba atômica, eles não fizeram. Porque se eles são militares, poder nuclear.
Claro,
né?
Não fizeram.
Não fizeram.
Não fizeram.
Quer dizer, uma coisa assim. Quer dizer,
mas enfim, eu gostaria que o senhor esclarecesse, porque então eu me confundi no seu livro. O senhor teve militância no Bolívar, claro. O senhor rompeu com o PC. Mas o senhor não foi pro Marighella, não foi para a LN?
Não, porque o Bolívar é uma dissidência da LN. Porque
eu sei.
O que aconteceu? Eu era presidente da UER, eu tinha saído da dissidência, eu não estava em nenhuma organização. Quando eu fui preso, eu não tinha organização. Eu fui para o México, eu fui para Cuba, mas não fui na LN. Quando eu cheguei em Cuba, os cubanos falaram para mim, com quem que nós nos relacionamos no teu caso. Eu falei, comigo. Eles falaram com você, tanto é que até hoje predomina isso, apesar que eu fui presidente do PT, sempre fui dirigente do PT, predomina isso, todo mundo sabe, em Cuba, na esquerda, na América Latina, que a minha relação com o Partido Comunista Cubano, com o governo,
Fidel.
É uma relação pessoal. Eles sempre me depois do Mensalão, eles me trataram como se eu fosse ainda ministro ou presidente.
Entendi.
E, aliás, muitos governos me recebem, e partidos no mundo todo, certo? Como se eu fosse uma liderança, como eu sou uma liderança do PT, apesar de não estar na direção, e como se eu tivesse uma ligação, como eu tenho, né? Com o governo também, porque eu nunca
reneguei. Vamos lá. Então, o senhor apoiava a luta armada, mas o senhor não chegou a ter uma ação armada.
Ah, eu participei, eu fiquei no Brasil clandestino em 71, 72, em São Paulo, na Rua Cavaleiro, no Brás, participando do Molipo, das Nações do Molipo. E eu voltei.
Que foi quem lhe financiou quando viveu clandestinamente no Paraná.
O problema do Paraná, já não existiam organizações armadas mais no Brasil em 75. Sim. Eu voltei porque eu não queria viver no exterior, eu queria conhecer o Brasil, porque a minha geração não conhecia o Brasil. Tem gente que fica nos gabinetes numa capital,
sim,
estuda na academia e acha que conhece o Brasil.
Claro,
nisso o Lula bate de 100 a 0 em qualquer... Conhece o Brasil, os
Mas
problemas.
Deixa eu lhe perguntar então. O senhor não acha que, isso o senhor discute no livro, o senhor não acha que a luta armada ou as ações armadas endureceram a ditadura?
Não. Não, isso eu tenho convicção, posso estar errado. Eu acredito que a ditadura implantou a ação número 5, primeiro porque ela estava perdendo nos tribunais. Estavam dando habeas corpus. Segundo, porque o parlamento estava dando sinais claros que ia se rebelar. Terceiro, porque as ruas estavam se rebelando e as greves operárias tinham voltado com força, porque a ocupação pelo exército com tanques em Osasco, em Contagem, e a criação do movimento intersindical anti-arroxo e a reglutinação dos sindicatos, a criação da frente ampla e as divisões dentro da cúpula das Forças Armadas, deu um sinal que nós precisamos pôr ordem em casa. E o Arsenal número 5, eles põem ordem, porque eles põem o médico põe ordem nas Forças Armadas, e eles criam os noicotes e vão combater não só os grupos armados, eles vão combater a oposição, porque em 75, quando eu cheguei no Brasil, eles estavam prendendo todo mundo do PCB.
Sim. Certo? Fizeram dizimaram o PCB
não,
aqui na Lapa.
Então não é verdade, o PCdoB, né? O PCB no Paraná e depois o PCB. Manuel Filho, Filho, o Vlado, tudo é consequência da repressão que eles fizeram. Lógico que as ações armadas contam, porque aí cria também o temor que pode virar uma guerra de guerrilhas mesmo, né? Uma guerrilha urbana. É, mas eu acredito que o fator determinante é o crescimento, porque com a seta dos 100 mil no Rio de Janeiro e a ocupação das universidades de São Paulo, as manifestações de São Paulo, em todo o país, e a classe média apoiando, porque o governo perdeu a eleição em 63 no Rio e em Minas Gerais, não vamos esquecer isso.
Foi Israel Pinheiro e Negão de Lima.
Depois de impugnar vários candidatos, porque o ex-ministro da aviação... Não, o ex-ministro da aviação do Jango também, que eu esqueço o nome dele, que era uma figura simpática, eu vou pesquisar... Vou
não, o Sérgio Magalhães?
Não.
Não.
O Sérgio Magalhães poderia também ganhar.
É.
Né? E em Minas foi a mesma coisa. Então, eu acredito que... Nós podíamos ter derrubado a ditadura nas ruas se ela não faz o Astronômico 5. Que mais? Se não vem o Astronômico 5, o Brasil ia viver uma segunda semana da arte moderna. Tal a efervescência cultural. Porque nós temos que lembrar que naquele momento havia uma efervescência cultural.
E por que não teve mais movimentação?
A repressão.
Repressão.
E também a incapacidade. Não fomos capazes também de nos aliar aos setores progressistas, democráticos, de esquerda, dentro do MDB. Porque como nós pregávamos voto nulo, eu relato minhas conversas com Covas,
com
Cláudio Abramo, que insistia muito nisso. Né? Nós somos incapazes disso. Nós somos incapazes de criar uma frente ampla contra a ditadura. O movimento contra a ditadura que o movimento estudantil encabeçou deveria ter sido transformado numa frente política partidária social de mobilização contra a ditadura. Num Estado maior. Não houve Estado maior. Quando não há Estado maior, fica muito fácil para o inimigo nos dividir, nos enfrentar. E depois que a luta armada estava totalmente descolada na mobilização popular do
lado.
Não estava numa fase de ascensão dos movimentos. Né? Quando os movimentos. A luta armada começou no momento que estava evidente que a desarticulação dos sindicatos, a repressão dos sindicatos, a Contagem, as ligas camponesas, né? A expulsão de 7 mil oficiais, porque toda a luta armada no Brasil contou com apoio dentro das Forças Armadas. E quando golpe militar...
O Lamarca não era um caso isolado?
Não. Dois golpes não deram certo no Brasil. Os dois por causa dos militares. O Brizola armou o povo e dividiu o Terceiro Exército.
Foi.
E o Lott deu um contragolpe. Uma parcela das Forças Armadas que queriam impedir a posse do Juscelino. Porque a tradição brasileira é de putsch, de insurreições, de rebeliões em quartéis. O que foi a Revolução de 24 de São Paulo, do Miguel Costa, que depois se juntou com o Prestes e fez a Coluna
Prestes? Sim, a Revolução supostamente constitucionalista de São Paulo de 32.
Foi uma guerra
pegaram
civil.
Pegaram em arma, guerra civil.
Pegaram armas, viraram a indústria paulista para fabricar armas, para fabricar uniformes.
E o doutor Getúlio soube cuidar do assunto. Mas aí eu lhe pergunto, quando é que o senhor teve o estalo de que o negócio é a democracia, o voto é um partido de massa?
Não, sempre, nós nunca fomos contra. Nós queríamos o voto e a democracia, a ditadura que implantou no Brasil. Porque isso também, porque às vezes fala, eles eram totalitários também, porque eles eram socialistas. Eu, por exemplo, quando invadiu a Checoslováquia, o Pacto de Varsóvia, eu fui contra, está na Folha de São Paulo, vieram me entrevistar, falei, sou totalmente contra. Eu luto aqui pela democracia, como é que eu posso ser contra as reformas que estão sendo feitas pelo Dubček na Checoslováquia, entendeu? Nós lutávamos pela democracia, nós queríamos a volta da democracia, porque nós estávamos lutando contra a ditadura. Os partidos e as organizações políticas, muitas delas tinham programas democráticos nacionalistas ou de libertação popular, como Molipa, Movimento de Libertação Popular, né? Não tinha programas socialistas, entendeu? O caráter da Revolução Brasileira é outra discussão. Se o Brasil é um país semi-feudal, se a Revolução Brasileira é socialista.
Isso aí não tem fim.
Florestan Fernandes, Celso Furtado, Caio Prado. Sim. Que, aliás, é uma discussão que nós temos que retomar.
Claro.
Porque o Brasil é um país inacabado em termos de independência, em termos de revolução social, vamos dizer assim. Entendeu? Então, eu acredito que... Agora, isso não tira a legitimidade e o imperativo moral de resistir à ditadura e o direito natural que nós temos à rebelião quando se implanta um governo de opressão, de um governo de uma ditadura, porque inclusive a Carta da ONU, nos dá esse direito.
Repetidas as condições, isso é sempre uma pergunta condicional e hipotética, repetidas as condições, o senhor voltaria a ser um adepto da luta armada?
Não precisa luta armada hoje para conquistar o poder. Eles tomaram o poder de nós sem a luta armada. Tomaram com manifestações de rua, de estabilização no parlamento e cumplicidade do judiciário. Hoje, quando... nós devemos aprender com eles como é que se chega no governo.
E como é que se chega?
Como eles fizeram.
Como?
Nas ruas. Pressão popular sobre o executivo e o legislativo. Pressão popular sobre o judiciário. Eles não pressionam o judiciário? A mídia não pressiona o judiciário todo dia? Por que, que nós não podemos? Não é democrático, então?
Mas
e ganhar
porque
a eleição, sabe por quê? A eleição nós já ganhamos 4. Nosso problema não é ganhar a eleição, é eles respeitarem o resultado. Só respeito se nós tivermos força popular. Só há reformas nesse país se tiver força popular. Estou convencido disso. Estou velho demais para ter ilusões.
Mas não depois das armas.
O mundo de hoje já tem tanta violência, o Brasil já tem tanta violência, que se pensar numa guerra...
Não, depois das armas de uma maneira figurativa, ministro,
sim.
Não é.
Não tome
pela literalidade.
Não depois.
O senhor diz aqui no livro que não é stalinista. O senhor é leninista?
Não, no também. Sentido do partido, da estrutura... Agora, também não...
Qual é o seu...
Também não...
Qual é o seu... Só vai dizer um.
Sim.
O seu ídolo político.
Hoje é o Lula. O ídolo político é o Lula. Não tem dúvida nenhuma sobre isso. Porque o Lula fez uma revolução social, política e cultural nesse país. Foi a primeira vez, depois do segundo governo de Vargas, né, e do governo de Jango, que o Brasil teve um governo, não era só com um olhar para o povo, onde o povo teve vez e voz, porque o povo tinha vez no governo do Lula. Não era enxotado, não era reprimido. Pelo contrário, ele era... podia ter sido mais.
Então deixa eu formular minha pergunta. Sim. Qual é o seu único líder político não brasileiro?
Não brasileiro? Hoje nenhum.
Não. Que inspirou a sua vida?
Não,
que...
Bem, todo mundo sabe que eu fui muito influenciado, todos nós da minha geração, por Cuba, pela Revolução Cubana. Nós vemos da tradição socialista,
claro.
Da Revolução, né? Mas também vemos da tradição libertária, porque o Brasil é um país de revoltas populares.
É uma soma de 68 com a Revolução Cubana de 59.
É isso. O que é a nossa geração de 68? É uma geração contra o autoritarismo e contra a velharia, na literatura, no cinema, no teatro,
a favor
na linguagem.
Do livre?
a favor, sim, da mulher, primeiro da igualdade com a mulher, porque as mulheres assumiram, porque claro. Elas viram o número de mulheres que morreram na luta armada, aliás, foi publicado um livro agora.
Sim, sim, né? Sim, sim.
E também das mulheres que lideravam o movimento estudantil. Entendeu? Nós éramos libertários.
Claro.
Pergunta, agora, eu não era anarquista, porque eu fui educado no Partido Comunista Brasileiro. Eu fui educado depois na Revolução Cubana.
Uhum.
As minhas raízes estão no PCB, estão no marxismo, mas eu não sou... o marxismo, para mim, é um instrumento para estudar e interpretar a realidade.
Claro.
Não é um guia para fazer uma revolução. Não é um guia para implantar o socialismo.
Não é uma receita de bolo.
Como também eu não subestimo outros sociólogos, não é só o...
Claro.
Eu nunca fui... pelo que eu falava, que eu lia... Né?
Sim.
Curso Malaparte, que escreveu A Pele, Capucci... Exerceu influência, ele era fascista.
Fascista.
Mas leu, mas é um...
Tem um livro, A Técnica do Golpe de Estado.
Ele me influenciou muito, porque ele... Não era por causa do que ele pregava da golpe de Estado, ou que ele era simpatizante do fascismo. Porque ele mostrava a realidade, o que era a guerra, entendeu?
Uhum.
O que era a ambição, o que era o poder, entendeu?
Sim.
Me atraiu.
Agora, eu
ficou
vou...
na minha cabeça...
Tem um assunto que não está aqui nesse livro, e eu gostaria, para encerrar... que o senhor descrevesse rapidamente. Deixa eu ver se eu localizo. A minha biblioteca é uma completa... É o caos absoluto.
Se você me pagar, eu organizo ela. Eu aprendi.
Eu sei que o senhor, durante certo tempo, trabalhou na organização da biblioteca do Grossi, não é isso?
Do Grossi e eu organizei a biblioteca do Centro Médico lá. Trabalhei um ano e um mês lá.
Na cadeia?
Na cadeia.
Peraí, não vou achar. Eu não vou achar.
Mas diga o que
é. Mas é o seguinte... O senhor me contou uma vez, e não está no livro, eu gostaria que o senhor contasse rapidamente para os espectadores da TV Afiada que aguentaram chegar até aqui. A certa altura, o senhor foi a Cuba e o Fidel lhe levou para uma sala de Estado-Maior.
Isso.
Para acompanhar... Achei. Para acompanhar... A luta de Fidel em Angola. O que o Fidel lhe mostrou?
A batalha, uma das batalhas mais importantes que estava vendo, o transcorrer dela. Ele se comunicava por rádio com o comando.
Cuito Canevale. Mas o que o Fidel fazia?
Ele participava do comando. O Fidel era um estrategista para tomar o poder como ele tomou, as condições que ele tinha. Ele era. E outra coisa, o exército de Cuba nesse momento era um dos exércitos mais modernos do mundo. Só Israel que
passava. Mas eu pergunto, o Fidel ficava no rádio, ele tinha mapa na frente dele?
Tudo comandando. Inclusive a Rosiana Sarney estava em Cuba, representando o presidente Sarney. E eu fui levar uma carta do Lula para o Fidel. E o Fidel, eu queria conversar, falou, vamos comigo. Eu vou... Aí quando eu cheguei lá, eu vi que eu estava num estado maior das Forças Armadas Cubanas.
Uma sala
montada, porque o Fidel estava em Santiago, que deve ser
Santiago de Cuba.
Ou deve ser em algum lugar desconhecido da ilha.
Claro,
né?
Claro.
Porque deve ter medidas de segurança extremas para isso, né? E eu acompanhei. Eu, depois que eu saí do governo, que eu aprofundei, tive a oportunidade de aprofundar minhas relações, minha relação com o Fidel. Ele me recebeu várias vezes.
Mas eu pergunto, ele dirigia as tropas?
Dirigia.
Fulano, vai para ali,
Beltrano. Não. Tinha um Estado Maior lá em Angola.
Sim.
O Estado Maior de Angola se referenciava com o Estado, como em qualquer guerra.
Claro.
Roosevelt e Stalin
eram
consultados. Tinha os assessores deles e quem estava no comando,
claro.
No caso aí... que depois foi presidente dos Estados Unidos, o Eisenhower, e na Rússia também muitos generais, principais generais, consultavam Stalin, entendeu?
Claro.
Stalin não era militar, Stalin combateu tudo, mas como revolucionário, bolchevique, comissário, vamos dizer assim, não tinha feito carreira militar, apesar que virou marechal.
Sim.
Mas aí por causa da vitória na Segunda Guerra Mundial. Fidel não, Fidel era militar.
Era.
Os cubanos são um povo que foi educado no combate. Por isso que ele ficou independente até hoje. Os cubanos combateram pela independência, fizeram duas guerras da independência.
Sim.
Martí morreu combatendo.
Sim, você, Martí.
Max Gomes, os generais cubanos todos, que foram...
Se o senhor tivesse optado, em lugar de ficar se submetendo à imparcialíssima justiça brasileira, se eu tivesse optado para se exilar em Cuba, o Raul Castro lhe daria emprego?
Eu acredito que, como me disse uma vez um alto dirigente cubano, mi casa, su casa. Diz tudo isso.
Mi casa e su casa.
Me disse tudo isso. Mas eu nunca... Eu voltei para o Brasil duas vezes. Eu estava banido, tinha perdido a nacionalidade, estava condenado à morte se fosse preso. Eu voltei. Por que, que eu vou sair do Brasil agora?
Ministro, muito obrigado.
Eu que agradeço.
Você ouviu o podcast com Paulo Henrique Amorim. Cada vez mais afiado.